pública que age num setor aberto ao mercado, caso da TAP ou caso da Caixa Geral de Depósitos, nós temos que ter uma estrutura remuneratória da respectiva administração e dos respectivos funcionários que seja ajustado ao próprio setor. E, portanto, nós não podemos ter uma companhia que tem capitais públicos, concorre num mercado em identidade de condições que com as outras companhias e não temos uma administração remunerada nessa matéria. Já tivemos esse debate quando foi da constituição da administração da Caixa Geral de Depósitos. Nós não podemos ter uma Caixa Geral de Depósitos pública e não pagar aos administradores da Caixa Geral de Depósitos aquilo que corresponde ao pagamento dos administradores de bancos. E depois comparar esse vencimento de um administrador da Caixa Geral de Depósitos com o vencimento, seja de quem ganha o salário mínimo ou de quem ganha o ordenado Primeiro-Ministro, desculpará, mas é uma comparação que nós não podemos fazer. E o ordenado é muito superior ao do Primeiro-Ministro, é muitíssimo superior ao do salário mínimo, mas é o setor ajustado àquele setor, a remuneração ajustada àquele setor de atividade. Segundo lugar, a questão que está a colocar é uma questão que... Há uma outra segunda questão que está a colocar, que é... Mas há uma violação do Estatuto de Gestor Público. Vamos ver se há, foi por isso que foi aberta uma inspeção por parte da Inspeção Geral de Finanças, e eu não tenho dúvidas que há pelo menos uma parte onde houve indiscutivelmente uma violação do Estatuto de Gestor Público. Foi quando a senhora engenheira foi nomeada para a NAV e não procedeu à reposição de parte da indenização que tinha recebido, admitindo que a indenização a recebeu legalmente. Mas a segunda parte não tenho dúvidas. É evidente que devia ter devolvido. Agora, cada vez que há uma violação da lei, nós não temos que alterar essa lei. O que nós temos que fazer é dar as condições para quem aplica a lei, aplique a lei. Porque senão nós estamos sempre a abrir uma discussão a propósito de casos, sem depois mexer na lei quando é devido mexer. Eu, por acaso, outro dia estive a folhear a Constituição, a propósito deste debate sobre quando é que um membro do Governo deve ou não deve sair do Governo, se é suspeito, se é arguído, se é acusado, qual é a circunstância. E depois lembrei-me que a Constituição se calhar dizia alguma coisa sobre isso. E fui ver e diz. E depois fui verificar nos vários projetos de revisão constitucional que foram apresentados se alguém propôs alguma alteração ao que diz a Constituição. E o que eu verifiquei é que não só a Constituição diz, como ninguém propôs nenhuma revisão a esse artigo da Constituição. E quando lerem o artigo, vão ficar muito surpreendidos com o debate público que tem existido a propósito dessa matéria. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há nesta casa um grupo parlamentar que se gaba muito de ter 12 deputados, mas que muitas vezes precisa de ir copiar ideias aos partidos que têm representações com menos deputados. E quando eu digo copiar, digo mesmo literalmente, porque aqui há uns tempos copiaram um projeto do Bloco de Esquerda e quando foram a colar até se esqueceram de tirar o nome do Bloco de Esquerda do projeto. E agora vieram aqui tentar copiar uma ideia do LIVRE, só que fizeram pior, porque falharam o prazo, porque esta ideia é uma ideia por uma revisão constitucional e o prazo já passou. Portanto, as ideias que são mesmo deles são más ou são péssimas? Quando vem um problema real que o país tem que ter uma ideia para ela, tem que roubar dos outros. E é preciso fazer esta distinção, ver de onde é que veio a ideia, porque eu não quero que a ideia da audição prévia de governantes se confunda com qualquer populismo. Acontece que é algo que existe na União Europeia com os comissários europeus, que existe nos Estados Unidos, também com a confirmação senatorial, não tem nada a ver, como já tenho ouvido aí dizer, se o regime é parlamentarista ou presidencialista, não tem nada a ver, tem a ver unicamente com uma coisa que é vontade política. Em Portugal, aliás, já é aplicada e nos Açores e com um governo regional do PS em relação, não a governantes, mas em relação a presidentes de empresas públicas e, portanto, não compreendo porque é que na República Portuguesa não se pode fazer o que se faz na União Europeia onde estamos, onde se faz nos Estados Unidos com que nos comparamos e o que se faz nos Açores em relação
a presidentes de empresas públicas por proposta do próprio PS, quando o PS ainda por cima propunha o mesmo no quadro da discussão do programa de governo em 2019. O que quer dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que o propunha antes da entrada em plenitude de funções. Mas a pergunta que eu tenho a fazer, eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro outra vez disse que não comentava a revisão constitucional. Fez para os metadados, fez para a pandemia, não faz para este tema. A única pergunta que eu tenho a fazer é: é incompatível com a proposta que apresentará amanhã em Conselho de Ministros que este Parlamento venha a decidir, em sede de revisão constitucional, incluir a audição prévia de governantes? Ou seja, a adaptação que haverá a fazer, e que depende de duas coisas apenas: maturidade democrática do país e vontade política dos políticos. Cumprir-se, nós sabemos que o país tem maturidade democrática. Terá o Governo vontade política? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Peço silêncio, se faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Bom, em primeiro lugar, não invertamos as coisas. Nada que o Conselho de Ministros se pode sobrepor àquilo que a Assembleia da República decida livremente em matéria de revisão constitucional. É o contrário. O que a Assembleia da República decidir em matéria de revisão constitucional implicará que o Governo se tem que ajustar ao que a Assembleia da República determinar em sede de revisão constitucional. Portanto, quanto à sua questão em concreto, não invertamos os temas. Se quer a minha opinião do ponto de vista sistémico, o que eu digo é o seguinte: a nossa Constituição é muito clara e distingue-se efetivamente pela natureza do nosso sistema de governo do que acontece noutros países ou na União Europeia. Na União Europeia é difícil caracterizar em termos de sistema político, mas a verdade é que o Presidente da Comissão não é totalmente livre na composição do Colégio de Comissários pelo facto de depender da indicação de uma outra entidade, ou seja, os membros do Governo. Ou seja, os Governos dos Estados-membros. No nosso caso, nos regimes presidencialistas, o que acontece é que ou não há nenhum controle parlamentar ou o controle unicamente é do nomeante, que é o próprio Presidente. No nosso sistema semipresidencial, aquilo que resulta da Constituição é que o Primeiro-Ministro propõe e o Presidente da República nomeia. E como tive a oportunidade de dizer, e creio que é entendimento mais ou menos pacífico da doutrina, o atual Presidente da República, enquanto professor de Direito Constitucional, no comentário que fez, sublinha bem que esse controle é um controle substancial e não meramente formal. Porque o Presidente da República não é o Secretário-Geral da Presidência da República que lavra o auto de nomeação. Se puxar pela memória, eu até me ocorrerá pelo menos um caso público onde um Presidente da República recusou uma determinada nomeação, que foi quando o Dr. Fernando Nogueira foi eleito líder do PSD. Na altura pretendeu-se que ele fosse nomeado Vice-Primeiro-Ministro e o então Presidente da República, Dr. Mário Soares, recusou a sua nomeação como Vice-Primeiro-Ministro. Sei que há outros casos, mas porventura não públicos, sobre a matéria, nenhum, devo dizer, que tenha ocorrido enquanto eu fui Primeiro-Ministro. Portanto, essa introdução do Parlamento no processo pode ter interesse e pode ser uma mais-valia na fase prévia à discussão do programa do Governo e no quadro da discussão do programa do Governo. Era, aliás, nesse sentido que constava no programa eleitoral do PS de 2019. Ou seja, depois da nomeação pelo Presidente da República e depois de apresentado o programa na Assembleia da República, em vez de haver só uma discussão no plenário, poder haver uma discussão, se quiser, na especialidade, através da audição programática de cada membro do Governo. Mas aí não é fazer a sindicância do membro do Governo. É, digamos, é o debate político do programa, da parte do programa que é confiada à execução a esse membro do Governo. De outro modo, claro que em revisão constitucional tudo é possível, essa introdução, na fase em que, entre o momento em que o Primeiro-Ministro propõe e o Presidente da República nomeia, resulta verdadeiramente uma compressão das competências presidenciais que não creio que esteja no espírito daquilo que é pretendido pelos diferentes proponentes da revisão constitucional, designadamente pelo Sr. Deputado Rui Tavares. Posso estar enganado, mas não creio que esteja. Portanto, eu acho que não há uma proposta de alteração do nosso sistema de governo. O que há é a vontade, tanto quanto eu compreendi, de haver um maior debate na especialidade, do próprio programa do Governo, e isso é uma matéria completamente diferente. Aquilo que neste momento está em causa, que amanhã proporei, é simplesmente um mecanismo prévio à minha indicação ao Presidente da República, de forma a podê-lo fazer com melhor conhecimento de relativamente aos factos, que umas vezes tenho conhecimento, outras vezes não tenho, e assim poderei passar a ter de um modo mais sistemático. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para intervir em nome do PS o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, aqui estamos menos de uma semana após a discussão de uma moção de censura. E mais uma vez, como acontece muitas vezes, a moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal acabou por ser um bom momento para a maioria parlamentar. Porque foi a oportunidade de confirmar aos portugueses que confiaram em nós e confiaram em si para Primeiro-Ministro que estamos preparados para governar com estabilidade, para concretizar políticas, para concretizar o nosso programa e, em grande medida, para continuar a obter os resultados que temos vindo a colher ao fim de 7 anos. Disse aqui, ainda há menos de uma semana, que, em bom rigor, as exportações ultrapassaram pela primeira vez os 100 mil milhões de euros. E devo dizer que não é só turismo. A exportação de bens ultrapassou os 70 mil milhões de euros agora em novembro de 2022. O investimento direto estrangeiro e o investimento privado em máximos, máximos históricos. Aqueles que dizem que é apenas com o PRR, não. O investimento privado, a confiança na economia portuguesa que se traduz no investimento privado e investimento direto estrangeiro, está em máximos históricos. O desemprego em mínimos, o emprego em máximos. E devo dizer que esses resultados são possíveis porque temos vindo a cumprir, apesar do procedimento excessivo, apesar do Covid e da pandemia, temos continuado a executar o programa e um programa que os portugueses sufragaram. Mas devo dizer, Sr. Primeiro-Ministro, deve ser a primeira vez num debate deste género que foi o líder parlamentar do principal partido da oposição que trouxe o gráfico que eu se calhar gostaria de ter trazido. Um gráfico que mostra que enquanto o PPD-PSD foi governo, o PIB afundava. E que quando o PS é governo, o PIB cresce. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Nem a mim me foi suscitada essa ideia, mas agradeço vivamente o contributo. Mas devo dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que apesar do gráfico do deputado Joaquim Miranda Sarmento ser bom, eu devo dizer que hoje saiu um dado que é dos dados que mais nos orgulha. E o dado diz respeito aos números da imigração. Dirá, sempre que imigra um português que não quer imigrar, é negativo, é mau, temos muito a fazer. Mas o Sr. Primeiro-Ministro falou do grande desafio que a sociedade portuguesa tem, que é de criar oportunidades. E os números que hoje conhecemos são números que dizem que em 2021 imigraram metade, o número é metade do número de portugueses que imigrou em 2013. E esta metade, esta redução de 50%, é um dos resultados mais expressivos da governação do PS. Só em 2003 o número tinha sido tão baixo. Por isso, quando comparamos a governação que disse aos portugueses que a imigração era uma oportunidade, ou aquele governo que enfrenta os portugueses e lhes diz que quer criar oportunidades para que possam ficar, há uma grande diferença. Há uma grande arrogância em quem diz para imigrarem e há aqueles que dizem aos portugueses que eles têm direito que esta terra, que este país, seja um país de oportunidades para eles. E este é um grande resultado. Mas eu não quero deixar de passar 2 ou 3 apontamentos do debate. O primeiro diz respeito às forças à direita do PS. Mais uma vez, a Iniciativa Liberal falou de instabilidade, o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento falou de crise política, O deputado André Ventura vive sempre no caos. Nós já percebemos que caos para o Chega.